da nossa programação de jornalismo aqui das nossas emissoras, nós temos a participação neste momento do senador Luiz Carlos Reis participando conosco aqui na nossa programação de jornalismo para falarmos, senador, a respeito, né, de um fórum de combate ao colapso social e econômico que esteve acontecendo então nessa semana, né? Nós tivemos aí esse nona reunião do Fórum de Combate ao Colapso Social e Econômico, que contou aí com a participação, né, por meio de uma videoconferência das bancadas federal, estadual, também de senadores, né, participando para fazer aí essa análise e tratativas do ponto social e econômico em virtude de todo esse cenário que nós estamos vivendo mundialmente. Bom dia, senador. Satisfação em tê-lo aqui na nossa emissora.
Todos os municípios aí da região, né, que estão ligados aí na sua emissora, Espumoso, toda a região. E prazer conversar com vocês e falando especificamente desses assuntos que nos dizem respeito e que nós estamos discutindo. Existem hoje, especificamente, várias ações que estão sendo tomadas. E vamos falar uma coisa positiva. Eu peguei os dados de ontem, certo? No Brasil, o placar da vida, no dia 18, onde tem 254 mil pessoas infectadas, 100.459 brasileiros salvos, 136 mil em recuperação, e as mortes que nós tivemos, né, nesse dia, as mortes que nós tivemos, né, no Brasil nesse momento eram 16 mil óbitos. Mas o muito mais importante são os 237 mil brasileiros salvos e em recuperação, e não apenas os 16.792 infectados, né, mórbidos, né? Enquanto que a grande mídia, e aí a minha crítica, Luzia, só diz assim, morreu tantos hoje, sim, mas quantos salvaram? Isso também é importante nesse momento. E uma série de medidas estão sendo adotadas pelo governo federal, e a Câmara tem votado essas matérias, o Senado tem votado essas matérias para ajudar, né, aos estados e municípios. Ontem, por exemplo, eu tinha feito um levantamento para o Rio Grande do Sul, só, né, especificamente para a saúde de dezembro, final de dezembro até janeiro, havia saído já 1.322 milhões de reais. Isso, Luzia, você não vê na grande mídia. A crítica é que o governo não tem dinheiro, o governo na mão do Bolsonaro, não sei o que, então só isso, mas já tinham vindo para o governo do Estado do Rio Grande do Sul, para a Secretaria de Saúde do Estado, para as prefeituras municipais e para os hospitais do Rio Grande do Sul, né? Está para sair agora, né, mais um recurso para a saúde especificamente, que nós vamos receber 260 milhões que virá daqui para outra semana. É um projeto que nós votamos no Senado. O presidente deve estar sancionando essa matéria até o final dessa semana. São mais 260 milhões para a saúde, para o Rio Grande do Sul, para o governo do Estado, para a Secretaria da Saúde, e 162 milhões que vão repassar para as prefeituras. Né? E mais o dinheiro específico que vem para o Estado, né, para o combate à pandemia, que é 1.945 milhões. Para os municípios gaúchos, 1.347 bilhão. Então, são valores que vêm, né, e que, de uma certa forma, tem que saber que isso vem. Mas, infelizmente, se você ligar a rádio Rede Globo, por exemplo, aquilo de manhã à noite só fala coisas ruins. Estou falando coisas, estão acontecendo coisas importantes. E o combate a essa pandemia, que é importante nós termos, né, números, que falar também números positivos, não apenas que está morrendo, mas não. Tem gente se salvando, tem gente se recuperando. Nós estamos levando uma lição no combate a essa pandemia, por isso é importante também a gente fale essas coisas que, infelizmente, Luzia, algumas emissoras do Brasil estão focadas nas eleições de 2022. O que, que eu estou focado nesse momento e conclamo a todos, de direita, de centro, de esquerda, vamos focar no quê? No combate à pandemia, no combate à doença, no combate ao desemprego, resolver os problemas que existem hoje na nossa sociedade. E o Rio Grande do Sul, além da pandemia, sofreu mais. O Rio Grande do Sul sofreu a estiagem, a seca. que afetou mais de 300 municípios gaúchos e as perdas de quase 20 bilhões de reais no bolso dos produtores rurais, que nós também estamos procurando amenizar. Então, são situações que a gente trabalha, isso é importante que se diga, que elas estão acontecendo, embora com alguma dificuldade, né, mas elas vêm acontecendo e por isso são importantes para que nós possamos fazer a nossa colocação também.
Com certeza, senador. E essa é uma parte que o senhor nos fala e que nos deixa muito contente, né? A gente sabe que estamos todos vivendo um momento difícil, uma situação de crise na questão da saúde, na questão econômica, mas a gente precisa se reerguer e é nesses momentos de dificuldade e crise que o ser humano costuma se destacar e aprender bastante, né? Então, concordo com o que o senhor falou, de que no momento, o que se preocupa é a questão, né, da cura contra a pandemia aí, do coronavírus. Então a gente tem que se preocupar com o óbvio e dar referência a isso, né? Questões de eleições à presidência do Brasil, isso é lá em 2022. Questões de eleições municipais seria neste ano, mas cogita-se aí um possível adiamento, né?
Agora eu vou falar sobre as eleições municipais. As eleições municipais está se discutindo, dificilmente alguém fala em prorrogação para que elas sejam acumuladas em 2022. Então, aos vereadores, prefeitos, vice-prefeitos e pré-candidatos que nos escutam no seu programa, em toda a região do Alto Jacuí e Alto da Serra do Botucaraí, em princípio, essas eleições sairão em 2020. As eleições municipais ocorrerão em 2020. Não haverá prorrogação de mandato. Pode ocorrer, Luzia, que prorrogue a data da eleição. Ao invés de outubro, ela ocorrer em novembro, em dezembro, por exemplo, e não em outubro, como normalmente ocorrem as eleições. Isso nós já estamos criando uma comissão de deputados e senadores, faremos um trabalho sobre isso, sobre essa questão. E aí nós apresentaremos, né, o nosso projeto sobre esse assunto. Né? Então ainda não tem, mas em princípio a minha leitura que eu faço dentro dos senadores com quem eu converso, dentro dos deputados com quem eu converso, né, e as próprias declarações do Superior Tribunal Eleitoral de Brasília, que não haverão prorrogação de 2 anos e sim de 1 ou 2 meses. Então, sobre as eleições municipais, é isso também importante nós darmos essa posição.
Perfeito. Senador, como que o senhor vê aí a questão, né, dos deputados estaduais, federal, os nossos governadores, prefeitos, até do próprio presidente, quanto a esse cenário todo que nós estamos vivendo, né?
Olha, o que a gente está vendo, né, tirando fora essa questão das eleições, isso também é ruim. Nós temos hoje governadores alinhados. Hoje nós temos praticamente o Bolsonaro, ao natural, é um pré-candidato, porque afinal ele é o presidente. Se quiser se reeleger, ele já é um candidato, mas não está fazendo campanha para reeleição. Mas infelizmente o Dória do PSDB é candidato, aparece Mandetta do Democrata como candidato, e aparece um pré-candidato, e aparece também o próprio Sérgio Moro como pré-candidato. Veja, tem hoje 3 pré-candidatos à presidência da República e tem alguns canais de rádio, televisão, jornais alinhados em detonar o Bolsonaro, quer dizer, não dizer coisas positivas que estão acontecendo no governo, assim, criticando. Não falar das coisas que acontecem e deixamos essa pressão das críticas para depois. Vamos nos alinhar, como já eu iniciei falando, nas coisas positivas que estão acontecendo. Veja, eu há 1 mês e meio eu trabalho e devemos fechar nesta semana. Por exemplo, hoje a cura da doença, como é que ela está aparecendo? O pessoal está usando hoje azitromicina, estão usando, eu não sou médico, mas o que a gente vê, e cloroquina. Né? E nós estamos trabalhando agora para regularizar um projeto, né, para o governo federal autorizar o uso de ivermectina, que nós usamos para os animais, por exemplo, para o gado, corte, gado e leite, e já existem pesquisas, inclusive, né, sobre com ivermectina humana. Então, esse projeto, eu fui procurado por uma médica do Ceará e um médico do Rio de Janeiro, e eu estou trabalhando dentro do Ministério da Saúde para que nós possamos implantar também um projeto de pesquisa com ivermectina, que é uma terceira substância que já está salvando vidas. Inclusive, recentemente, agora na semana passada, acho que foi terça-feira, o Peru já autorizou o uso da ivermectina para o combate ao coronavírus. Já quinta ou sexta-feira, a Bolívia autorizou, certo? Esses dois países autorizaram. As referências bibliográficas de médicos belgas, alemães, australianos, japoneses, são intensas publicações e trabalhos sobre ivermectina no controle do coronavírus. E agora eu estou trabalhando a pedido desse médico, pressionando o governo para que nós possamos liberar a pesquisa, né, dessa ivermectina. Quer dizer, são substâncias que vão surgindo e vão aparecer. Nós vamos encontrar a cura da doença. Isso é importante, que ainda não existe, né? E no Brasil teremos, então, oficialmente isso. É o que nós queremos fazer, a pesquisa. E o Dr. Khalil, que é o diretor clínico da Santa Casa, está nos ajudando aqui pelo Rio Grande do Sul. Então, veja, é importante. Tem soluções para o caso que o mundo inteiro está buscando. E nós também temos que trabalhar nessa questão aqui no Brasil. É o que nós estamos fazendo.
Senador, vamos falar um pouquinho também agora do agro, né? Nossa agricultura. Nós tivemos aí os reflexos aí da estiagem aqui no Rio Grande do Sul. Gostaria que o senhor falasse também a respeito aí dos trabalhos, né, em torno desse assunto que tramitam aí na casa.
Os produtores rurais que foram afetados, eu peguei dados do Banco do Brasil, né, e eles já tinham indenizado do Proagro até dia 18, antes de ontem, 120 milhões, 3.500 propostas já finalizadas com o Proagro. Seguro Agrícola, 150 milhões, 1.200 propostas indenizadas, a pólice indenizada. Então, o Banco do Brasil já tinha 270 milhões de Proagro e seguro das demais operações, e já tinha 2.500 operações prorrogadas, as prorrogações de custeio e investimento. Então, seguro e Proagro. Assim também o Sicredi, nós recebemos, que já tinha prorrogado 13.056 operações no dia 18, né? Então, isso é importante, o Sicredi tinha feito, e também já tinha 13.500 operações com pedido para o Agro já concluído os prazos para a indenização de 50%. Então, isso é importante, que o Sicredi está operando essa questão, o Banco do Brasil também está operando. Acertamos na semana passada os bancos de fábrica para que também possam prorrogar, e nós temos muitas reclamações. Um dia eu fiz aí com meu parceiro Irineu Hort, meu suplente, aí de Itapera, uma tele-reunião com cooperativas e cerealistas e produtores da região, alguns sindicatos participaram de uma tele-reunião que nós fizemos sobre esse assunto. Então, existem essas medidas que já estão sendo adotadas. E a semana, o pessoal me cobrava muito os bancos de fábrica, o Banco CNH, o Banco Jondir, o Banco da Case, da Massa, enfim. E esses bancos também já foram autorizados na semana passada, uma resolução do BNDES para que também possam fazer as prorrogações. Então, o Sicredi e o Banco do Brasil, que são os dois maiores financiadores, já estão operando normalmente. É importante a pressão sobre os gerentes locais, né, das agências, dos municípios que estão nos ouvindo o seu programa agora, Luzia, e que os sindicatos se unam, que as cooperativas se unam, que os próprios prefeitos, e de uma certa forma pressione em nome dos produtores essas medidas que já saíram, ponto. Então, isso é importante, e também para os próprios bancos de fábrica que resistiam mais. Aí são nas revendas, digamos, da Massa, da Case, da Jondir, da Nirola, façam pressão nas revendas para que eles pressionem o banco de fábrica, entendeu? Então, é o que aconteceu.
Senador Luiz Carlos Reins, e o que fica de mensagem, né, em meio a todo esse cenário aí que nós estamos vivendo, o que fica de pontos positivos, né, para que as coisas possam se alinhar e para que os cidadãos tenham uma esperança também, né, de que as coisas vão melhorar? E sim, elas vão melhorar, a gente acredita nisso, e quando a gente acredita, as coisas acabam acontecendo, né, senador?
Acho que nós tiramos uma lição, né? A vida em família, nós voltamos muito mais para dentro da família, nós estamos praticamente afastados da família, todos praticamente em função desse, nós ficamos muito mais juntos. Todo cuidado é pouco, afinal, as pessoas com mais de 60 anos, eu já sou zona de risco, então essas famílias, essas pessoas têm que ter muito mais cuidado. Pessoas que, independente da idade, pode ter 20, 30, 40, não interessa, e sejam com pessoas com algum tipo de doença, também tem que ter muito cuidado, muito mais cuidado, né? O aperto de mão, Luzia, eu chego em qualquer lugar, era a minha praxe, apertar a mão com quem eu estou conversando, né? Isso nós temos que evitar. O próprio chimarrão nas rodas, que nós gaúchos tem uma rodinha de 5, 6 pessoas, o chimarrão está correndo, as pessoas tomam chimarrão, evitem isso aí, né? Lavar as mãos constantemente, quantas vezes necessárias, usar o álcool gel, usar a máscara, muito importante usar a máscara, dentro das lojas, né? Acho que tem que haver o comércio funcionando, os serviços funcionando, as indústrias funcionando, a agricultura funcionando, tudo tem que funcionar com cuidado, com cautela, né? Nós superaremos essa crise, sairemos mais forte dela. Agora, o resultado, vamos dizer, da saúde, já mostrei os números, da vida e das mortes, né? Mas nós temos que ter muito cuidado, porque nós vamos ter que trabalhar muito para recuperarmos a economia do Brasil. Não é apenas do Rio Grande do Sul, não é apenas da agricultura. O reflexo negativo da agricultura, dessa seca que nós tivemos, ele repercute no comércio local, nos prestadores de serviço no local, nas indústrias, e o próprio estado do Rio Grande do Sul e as prefeituras vão sofrer muito com isso. Então, baixar a cabeça e trabalhar é o que nós temos que fazer, arregaçar as mangas e trabalhar. E o Rio Grande vai superar essa posição e o Brasil superará também. Temos que trabalhar e é o que nós temos que fazer. Tendo saúde, né, nós superaremos tudo e vamos partir para frente. Então, um abraço a você, Luzia, foi um prazer falar no seu programa, no Giro da Notícia. Um abraço aos amigos da Rádio Planetária, aí de Espumoso, de todo o Alto Jacuí, Alto da Serra do Botucarei, que estão ligados no seu programa nesse momento.
Este então, o senador Luiz Carlos Heinze, participando aqui na nossa programação de jornalismo, falando um pouquinho, né, a respeito aí das atividades que tramitam na casa e também sobre esse cenário atual que estamos vivendo. Com as informações da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.